Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
É da qualidade da paisagem que trata hoje o programa Encontros com o Património. Como se sabe, a paisagem foi sempre uma expressão da identidade histórica e da cultura coletiva, cuja qualidade tem um reflexo decisivo na vida dos cidadãos. Complexa e variada, a paisagem desdobra-se pelos territórios rurais, pelas zonas costeiras, pelas metrópoles e pelas cidades, fruto da interação permanente entre o homem e a natureza. Para nos falarem de paisagens, da sua qualidade, da sua dinâmica na atualidade, a propósito da terceira edição do Prémio Nacional da Paisagem, que se realiza este ano, estaremos nesta emissão à conversa com Rosário Oliveira, Marta Rodrigues e Aurora Canapinha. Assim, Rosário Oliveira é arquiteta paisagista com doutoramento europeu. Atualmente é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no grupo de investigação Ambiente, Território e Sociedade. Aurora Canapinha, arquiteta paisagista, é doutorada em Artes e Técnicas da Paisagem pela Universidade de Évora, onde é professora auxiliar, diretora do curso de doutoramento de Arquitetura Paisagista da mesma Universidade de Évora. É também investigadora do Centro de História de Arte de Investigação Artística, onde coordena projetos de investigação sobre o conceito de paisagem na cultura portuguesa. E Marta Rodrigues, licenciada em Arquitetura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia, é mestre em Administração Pública no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. É também técnica superior da Direção-Geral do Território, onde tem vindo a acompanhar as matérias relacionadas com a implementação da Convenção Europeia da Paisagem. E a quem pergunto que prémios são estes e que objetivos tem a terceira edição do Prémio Nacional da Paisagem e do Prémio Europeu da Paisagem do Conselho da Europa. Arquiteta Marta Rodrigues.
Este prémio é um prémio que foi criado em 2012. Este ano foi lançada já a terceira edição, já terminou o prazo de concurso, recebemos 25 candidaturas. O objetivo é selecionar o concorrente que Portugal vai apresentar ao Prémio da Paisagem do Conselho da Europa e, simultaneamente, promover aqui alguma sensibilização aos municípios e aos agentes do território, neste caso também organizações não-governamentais, comunidades intermunicipais, para a importância da paisagem. É um prémio que é uma distinção honorífica, intervenções com qualidade no território que queremos que sejam inspiradoras, queremos divulgar, recolher essas experiências, publicitá-las, dá-las a conhecer. É essencialmente isso.
Rosário Oliveira é também arquiteta paisagista, bem-vinda aos Encontros com o Património. Estamos a falar de paisagem, muitas vezes entendida de uma forma muito romântica, mas na realidade a paisagem, como sabe, é algo muito mais complexo. Falamos de quê quando falamos de paisagem, para sabermos tudo?
A paisagem é, de facto, um conceito e uma ideia extremamente complexa por várias razões. Por um lado, porque inclui um conjunto de componentes que têm que estar articuladas umas com outras. E, portanto, a paisagem acaba por ser quase uma síntese daquilo que são as dimensões ambientais, sociais, económicas de uma determinada sociedade. E, portanto, nessa perspectiva, a paisagem é uma construção coletiva e, portanto, é um produto comum que resulta de todos os agentes que transformam esse mesmo território. Naturalmente que podemos remeter para conceitos diferentes de paisagem, eles existem e evoluíram ao longo do tempo. Mas talvez aquele que atualmente é mais reconhecido é o que foi, portanto, assumido pela Convenção Europeia da Paisagem, portanto, que é uma convenção do Conselho da Europa, ratificada por uma série de países, nomeadamente Portugal, em que a paisagem acaba por ser uma porção do território tal como é percepcionada pelas pessoas. E, portanto, esta dimensão de que cada pessoa tem uma relação diferente com a paisagem e, por via disso, portanto, também a observa, a sente e interage com ela de maneira diferente, é, de facto, uma realidade. E, portanto, passarmos deste contexto de paisagem para uma dimensão de política de paisagem é, no fundo, aquilo que temos tentado fazer ao longo destes últimos 20 anos.
Aurora Carapinha, a paisagem do Alentejo em permanência nos encontros com o património, bem-vinda de novo. Pergunto-lhe, paisagens rurais, paisagens urbanas, paisagens periurbanas são mundos diferentes ou têm algo em comum?
Por exemplo, essa dicotomia, não é? Essa dicotomia, e é quase uma tricotomia, porque a dicotomia entre espaço rural, espaço urbano, espaço
periurbano,
possivelmente teremos de dar aqui uma enorme volta conceptual, ou um quadro conceptual, que não é novo, que já vem dos anos 80 e 90 mesmo, que é o conceito de paisagem global. Ou seja, a paisagem é uma unidade sistémica, é um sistema complexo, como a Rosário dizia, é um sistema extremamente complexo, dinâmico, e é a configuração de um conjunto de relações de vários sistemas. E é nessa configuração, que umas vezes tem uma configuração urbana, umas vezes tem uma configuração florestal, outras vezes tem uma configuração periurbana, mas a paisagem é qualquer coisa que está antes, não é? E é nessa construção conjunta, é uma construção conjunta, entre o fazer humano e os outros sistemas naturais. Eu reparo que eu digo os outros sistemas naturais, não digo os sistemas naturais, porque o homem é parte integrante do sistema natural.
Nós somos uma paisagem.
Somos um dos sistemas naturais que, juntamente com os outros sistemas naturais, trabalhamos esta dinâmica, ou temos uma maior responsabilidade nessa dinâmica e nesse equilíbrio. O que eu acho que a nós todos, humanidade, é a ideia de termos a consciência da necessidade do equilíbrio, de intervirmos respeitando a memória ecológica e a memória cultural, já que estamos aqui num programa de património, esta dimensão cultural, que não é só a memória identitária, mas é também a memória ecológica. O homem não está fora da ecologia, o homem é parte integrante dessa ecologia. Portanto, eu não consigo fazer essa análise. Então, temos de pensar na paisagem como um todo contínuo, dinâmico, vivo e evolutivo. E isso é extremamente importante, porque só assim a paisagem é um bem comum de todos nós, de todos os seres vivos. Aliás, há uma definição do Caldeira Cabral, em 43, o pai da arquitetura paisagista, em que ele diz que a paisagem é construída por todos os seres vivos. E isso é muito bonito, não é? Portanto, há aqui uma paridade de todos os seres vivos na construção deste espaço de habitar. A paisagem é essencialmente um espaço de habitar a partir dos sistemas naturais, com diferentes e distintas materialidades e tempos biológicos e geológicos completamente distintos.
Marta Rodrigues, como sabe, uma grande parte das candidaturas ao Prémio Nacional da Paisagem, esse prémio trata de projetos sobre paisagem rural, de que já nos falou. O que é que pode significar a ausência de candidaturas relativas a projetos sobre a paisagem urbana?
Queria só esclarecer que o prémio não é dirigido exclusivamente à paisagem rural. Aliás, qualquer paisagem pode ser objeto de uma candidatura. Nem é necessário que seja uma paisagem com uma qualidade extraordinária, ou ímpar, ou patrimonial. Pode ser, inclusivamente, uma paisagem degradada que foi alvo de uma intervenção que visou melhorar. E essa intervenção distingue-se pela sua qualidade, pela sua robustez, pelo envolvimento das pessoas, pelo contributo para melhorar aquele ambiente. Portanto, o meio urbano também é elegível enquanto objeto destas candidaturas. Aquilo que o prémio visa, essencialmente, é distinguir projetos já implementados no terreno, portanto, têm que ter 3 anos, têm que estar executados e disponíveis ao público, já, portanto, com alguma maturidade. E distinguir intervenções que tenham promovido, de alguma maneira, uma evolução na qualidade da paisagem, uma melhoria desse estado. E como disse aqui a professora Aurora, essa qualidade...
Aurora,
essa qualidade é garantida pelo equilíbrio do meio, que tem várias forças. As questões económicas, claro que são importantes, as questões ecológicas, mas também as questões estéticas e aquilo que é a cultura desse local, dessa sociedade que aí o habita. É essencialmente o reconhecimento dessa qualidade.
Rosário Oliveira já nos falou do que eu lhe vou questionar outra vez, várias cartas e convenções internacionais sobre a paisagem rural e urbana foram assinadas também por Portugal ao largo e ao longo de muitos anos. Em 2015 foi aprovada e publicada a Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem. Que documento é que é este e que repercussões é que teve até agora para a qualidade do nosso território? Estamos a falar de coisas compreensíveis.
Não sei, depende, e se não forem totalmente compreensíveis, estamos aqui para tentar
esclarecer,
não é?
Muito bem.
A Política Nacional de Arquitetura e Paisagem é, digamos, o resultado de uma longa caminhada em que um conjunto de entidades muito diversas refletiram sobre como implementar a tal convenção de que falava anteriormente, a Convenção Europeia da Paisagem, como aplicá-la ao território nacional. E, portanto, aquilo que no fundo se pretendeu foi estabelecer aqui uma relação entre conceitos e formas de implementar esses conceitos. A Política Nacional de Arquitetura e Paisagem surge, digamos, com um tronco comum em que a arquitetura, por um lado, e a paisagem se manifestam como duas das formas de transformar o território e essa transformação deve pautar-se por critérios de qualidade e por critérios que permitam que as pessoas vivam melhor no local onde residem, no local onde trabalham, no local que procuram para o seu recreio. E, portanto, é esta lógica de qualificação do território, a que muitas vezes também chamamos paisagem, que a política procura incentivar e, de alguma forma, sistematizar. Ela, apesar de se chamar política, ela corresponde a uma resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, isso corresponde, de alguma forma, a um compromisso entre diferentes ministérios para consertarem aqui um conjunto de interesses e de formas de atuação sempre orientadas para essa preocupação de aumentar a qualidade do território e a qualidade de vida das pessoas. Agora, quando me pergunta o que é que decorreu de 2015 para cá, é claro que temos, até pela visibilidade que tem ganho o Prémio Nacional de Paisagem, como antes a Marta Rodrigues referiu, mas é claro que temos vindo a observar no território manifestações de interesse por esta temática, formas de atuação que têm em vista esta questão da qualificação do território, mas naturalmente que elas ainda são muito insuficientes. Uma das coisas que era bom que as pessoas começassem a perceber que está imbuído no espírito da política é que essa diferenciação entre paisagem urbana e paisagem rural, digamos que já pertence a uma categorização que hoje em dia talvez não faça muito sentido. Porquê? Porque eu penso que nós temos tantas diferenças no nosso território nacional, temos uma diversidade de paisagens tão grande que referirmos assim à paisagem é uma forma de simplificação que em nada abona para compreendermos a riqueza de paisagens e os valores intrínsecos que elas acolhem. Portanto, esse é um aspecto. Por outro lado, a tendência, e ainda verificámos agora em outubro, portanto, o dia 20 de outubro foi o dia em que o Conselho da Europa comemorou os 20 anos da ratificação da Convenção Europeia da Paisagem, e, portanto, o tema a que o Conselho da Europa dedicou esta celebração foi precisamente à perspectiva da paisagem como a atuação de um conjunto de políticas diversas. Portanto, esta perspectiva da paisagem como política intersetorial, e falando da PNAP em particular, devemos apontar nesse sentido, é precisamente para reforçar a ideia de que a paisagem, a tal porção de território que se quer qualificada e que se quer gerida por uma atitude consciente de todos os cidadãos, essa política tem que resultar um bocadinho da preocupação da política agrícola, da política florestal, da política urbana, da política de gestão da água, da biodiversidade, de qualquer outros recursos. E, portanto, era aí que eu me queria referir, que da passagem do conceito para uma política temos que compreender como é que estas orientações que nos chegam por via das convenções se podem converter em prática.
Aurora Carapinha, vamos destrinçar.
O momento que estamos a atravessar neste, agora, não tanto da pandemia, mas também podemos lá ir. Eu acho que o grande exercício no que se refere ao conceito de paisagem, para mim, o exercício maior que todos temos de fazer, todos os que trabalhamos com a paisagem e tanto somos nós, os arquitetos paisagistas, os arquitetos, os geógrafos, os biólogos, todo esse conjunto de áreas de conhecimento, mas sobretudo quem tutela, quem tem o poder de decisão, tem de passar de um conceito de paisagem um pouco ao início que falou, que é um bocadinho romântica, para um conceito de paisagem operativo. Ou seja, enquanto eu não fizer essa mutação de um conceito que é um conceito muitas vezes é bonitinho, é feinho, ou é lindinho, ou é está degradado, não me chega. Eu tenho de arranjar um conceito e tenho de ter, e já há, um conceito operativo em que a paisagem aparece como uma estrutura de informação política, de decisões políticas em várias áreas. Porque ela sendo um sistema, e eu acho que esta decisão, que não é assim tão difícil, diga-se em bom, na verdade, é uma questão de se querer. Se é a configuração de um conjunto de relações de sistemas, quando eu começar a trabalhar a paisagem neste sentido, eu vou conseguir trabalhar os outros sistemas, os sistemas sociais, os sistemas económicos, os sistemas, porque todos configuram, todos dão este conceito. A paisagem já não pode ser vista mais como o quadro, como o cenário, mas sim como um espaço de habitar, e esse espaço de habitar é um espaço que se habita e ao mesmo tempo também é um conceito operativo. Vai-nos dar princípios que vão desde a questão ecológica até à questão social, até à questão afetiva. Porque a paisagem é isso também. Também é a relação afetiva, como a Convenção da Europa da Paisagem. Pois que, no fim de contas, o que é que a Convenção da Paisagem trouxe? Foi uma democratização de um conceito elitista. Quando diz que é uma porção do terreno, do território, que as comunidades ou as populações aprendem. Eu acho que é este exercício que falta ao quadro político, aos decisores políticos, passarem de um conceito muitas vezes muito fechado ainda em quadros de paisagem saudosistas, românticos, e passarem a dizer, não, noutros países já acontece, a paisagem é um conceito operativo, ela informa todo um conjunto de decisões políticas, porque já é encarada como essa síntese, que a Rosária há pouco falava, essa síntese das relações dos vários sistemas. Se nós olharmos para cada um dos sistemas em separado, não estamos a trabalhar. Ora, se nós temos um conceito que já é isso mesmo, é polissémica e poliédrica e sintética, por que não usá-la? Em vez de dividirmos em ambiente, muitas coisas. É pegar nisso tudo e trabalhar. Não é fácil.
Rosário Oliveira, até que ponto é que, de facto, a política pode intervir nesta área?
A política é um desenho, no fundo, de um conjunto de objetivos que depois se prevê consubstanciar através de medidas e de ações. Mas não nos podemos nunca esquecer de que uma política é um exercício mental e é um exercício discursivo por parte de quem a define. Temos depois toda uma extraordinária diversidade de atores e de pessoas que têm que implementar e pôr em prática esses princípios. É claro que, sem haver essa política e sem haver, sobretudo, esse conjunto de orientações estratégicas, digamos que é mais difícil que as pessoas cheguem a esse nível de implementação. Mas, por outro lado, também sabemos que há muitas pessoas, por conta da sua motivação, do seu conhecimento, da forma como interagem e colaboram, podem também, por vezes, criar e implementar soluções particularmente interessantes. Isto para dizer o quê? Que a questão da paisagem, com toda a complexidade que aqui temos vindo a discutir, faz-se com um pouco de tudo. Ou seja, e sobretudo, temos que também compreender a importância da escala neste contexto de operacionalização. E, portanto, não podemos deixar de considerar que a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, por exemplo, como a maior parte das políticas públicas, corresponde a uma visão genérica e a uma visão de largo espectro de um determinado setor. E depois temos que ir afunilando essa forma de nos aproximarmos da ação até à escala do município ou de uma entidade local ou de uma pessoa, de um proprietário, de um gestor. Este nível multiescalar e multiator é indissociável de uma lógica de política, porque é através deles que conseguimos, de facto, que a política aconteça. E é também nesta perspectiva que eu acho que ainda há muito trabalho para fazer, porque foram muitos anos necessários para discutir este chapéu, portanto vamos chamar a esta política uma espécie de chapéu e um conjunto de bons princípios, de boas orientações, que agora importa ir transferindo para uma lógica de fazer acontecer as coisas. E, portanto, a esse nível, eu penso que há também um trabalho muito importante de dar a entender a quem está num nível de execução, portanto, num nível local, como é que esta visão integrada pode ser pensada e trabalhada. E, de facto, trata-se de uma visão integrada. A paisagem é isso mesmo.
Aurora Carapinha, eu não quero voltar atrás, também não ando à procura do chapéu, mas, de qualquer maneira, eu sei que esta é a sua praia, ainda que, por hora, esteja bastante fria e desagradável. Vamos, não me vai fazer um desenho, mas eu vou tentar perceber e fazer entender os ouvintes do que se passa rigorosamente então nestas áreas. Sem voltarmos atrás, vamos separar paisagens, se é que isso é mesmo possível. Falando de paisagem rural, o que é que está na base da desqualificação e da desorganização que por vezes sentimos quando atravessamos certas zonas do país? Podemos sentir até horrores nos olhos. Esse espetáculo é verdadeiro.
É verdadeiro, e o que está, esse horror dos olhos, são horrores que têm barbas, porque têm muitos anos, não é de agora, não é? Podemos começar a marcar a sua fase nos anos 60, o despovoamento, não é? Alguém lhes disse que aquilo que estavam a fazer não tinha interesse, o que tinha interesse era irem todos para o litoral, onde havia as fábricas. Portanto, isto é um movimento que não é só nosso, é um movimento de toda a Europa e do mundo, e que tem a ver com um conjunto de alterações sociais e económicas que se operaram em Portugal nos anos 60. O que é grave nesse contexto é que muitas dessas paisagens rurais, por exemplo, nas paisagens do sul do Alentejo, já havia pouca gente, não ficou ninguém, já se fazia uma agricultura que roçava a agroindústria com as campanhas do trigo, que começaram logo em 1889, muito antes de Salazar. Portanto, nós temos aqui um conjunto dessas paisagens. Essa tristeza do nosso olhar tem a ver com as decisões e com o quê? Eu penso que é o Álvaro Domingos que diz que nós passámos pelo modernismo, passámos da ruralidade para o pós-modernismo. E é verdade. Ou seja, nós, em certa medida, saltámos um patamar da história. E o que vai acontecer quando salta esse patamar da história? Vai-se criar um vazio, vai-se criar uma ruptura. E essa ruptura foi gravíssima, porque nós deixámos o espaço rural degradar-se, ou não, ou naturalizar-se.
Mas o espaço rural não é necessariamente o espaço feio.
Não tem de ser feio, mas também pode ser feio. Não estamos aqui numa discussão estética, não é? Porque isso levar-nos-ia a outros caminhos mais complexos. O que é feio, para mim, é o não se ter investido aquilo que se deveria ter investido para manter as populações que viviam e que garantiam a presença da qualidade de espaço. Não, foi-lhes dito, foram enganados em certa medida, mas foram enganados durante anos. Se nós olharmos para algumas políticas de ordenamento, é tudo para o litoral. E há metade do país, metade, fazemos 50 quilómetros para dentro e vivemos em situações, em regiões da periferia, não são interiores, porque isto é estreitinho, né? São periféricas à decisão política. Ora, isso é que é o drama dessa paisagem, quer ela seja rural, quer seja industrial, quer ela seja periurbana. É precisamente o mesmo. É termos concentrado a população, não termos percebido que o país é um todo e dividimo-lo de uma forma tonta. Portanto, quando nós falamos de paisagem, nós estamos a falar de decisões políticas. E quando nós hoje, nostalgicamente, pensamos nas belas paisagens, essas belas paisagens já não existem, porque elas só existem se a presença da comunidade lá estiver e se for um todo organizado que lhes garanta a permanência. Eu costumo sempre dizer isso, é tão bonita a expressão, por exemplo, este ano poucos podemos tirar partido disso, que é ir à terra. Ir à terra, isto é lindíssimo. Ir à terra são todas as pessoas que estão nas periferias urbanas ou urbanas no litoral e que vão à terra louvar os seus defuntos, à terra deles. Isso é tão bonito, isso dá-nos muita imagem das políticas erradas que durante muitos anos há. Isso é pena, esse é o drama que nós temos de resolver.
E esta pandemia deixa-nos
ainda pior
para cá da Terra. Rosário Oliveira ia intervir e estava-me a chamar a atenção.
Sim, exatamente, ia procurar puxar um bocadinho para a atualidade aquilo que a Aurora acabou de referir. Ou seja, nós vivemos um momento quase disruptivo entre os anos 50 e os anos 60 no país, e essa lacuna foi de alguma forma respondida, não preenchida, mas respondida com uma lógica de competitividade muito grande a todos os níveis. E, portanto, o que eu queria dizer é que as paisagens não são tanto uma questão de bonito ou feio, mas são uma questão de eficientes e equilibradas. E, portanto, no fundo, nós atualmente, eu penso que estamos a viver o impacto de um conjunto de políticas que apostaram cegamente na competitividade. E, portanto, refiro-me à política florestal, a algumas dimensões da política agrícola e a outros setores, como o turismo, por exemplo. E aquilo a que assistimos atualmente é uma transformação muito intensa e muito rápida em algumas partes do país, que em nada contribuem para este reequilíbrio, que no fundo é o que nos permite olhar para o país com preocupação e verificar que em mais de 75% da sua área estamos num total vazio de dinâmica territorial. E portanto esta dinâmica territorial, que agora nos últimos 5, 10 anos tem estado a vir a ser preenchida com diferentes tipos de atividades intensivas e agressivas, é aí que as políticas neste momento têm que ter a coragem de atuar e de reequilibrar aquilo que tendencialmente caminha para um desequilíbrio cada vez maior.
Marta Rodrigues, eu penso que pela Europa não haverá nem bonito nem feio, conforme os critérios. Vamos a momentos históricos relevantes neste domínio da paisagem. Em 2018, no início do Ano Europeu do Património Cultural, na reunião dos Ministros da Cultura que se realizou na Suíça, foi aprovada a Declaração de Davos. O que é que trata esta Declaração de Davos? Como sabe, estava em jogo uma cultura de construção de qualidade.
Exatamente. Bem, não sendo a minha especialidade, aquilo que eu sei desta declaração, ela surge do reconhecimento, precisamente daquilo que aqui se falou, que é esta falta de qualidade da construção, este construir rápido, com a máxima eficiência e com objetivos que nem sempre visaram as outras componentes da paisagem, a qualidade estética, a qualidade do ambiente. Houve um objetivo de construção rápida, a baixos custos, dando primazia à função e um certo uso do solo um bocadinho irresponsável. E esta declaração vem agora dizer que vamos criar aqui um novo movimento e uma nova abordagem de olhar para o ambiente construído, para o espaço público, para os edifícios de uma outra forma e ver que eles também desempenham um papel significativo no bem-estar até psicológico das pessoas. Quer-se dar primazia também àquilo que é uma função cultural, a cultura do edifício, a cultura da construção, que está subjacente aos valores daquele lugar, à história, ao património daquele lugar, porque as pessoas identificam-se com o espaço em que vivem e isso não lhes é indiferente. E esse sentido de pertença surge, e só é possível, se o espaço construído lhes disser alguma coisa, se não for anónimo. Esta declaração quer sensibilizar o poder político para a importância que o espaço público e que o espaço construído têm na qualidade de vida e na saúde das populações e desencadear um conjunto de políticas, de ações, de iniciativas que assegurem essa melhoria da qualidade. Ao nível nacional, e antes de 2018, esta política nacional da arquitetura e da paisagem é extremamente recente, portanto só tem 5 anos, mas já tem esse mérito de olhar para a paisagem não como algo que está cristalizado e que faz parte daquela ideia romântica, como ter que ser bonita, mas como algo que está em toda a parte, está em todo o lado e é preciso olhar para a paisagem, reconhecer a sua importância e atuar sobre ela. É uma política que tem uma base muito forte ao nível daquilo que é a sensibilização para estes valores, tanto ao nível dos setores, como ao nível da sociedade, dos cidadãos em geral. E a paisagem só se faz com este diálogo, como a Rosária disse há pouco. Quem faz a paisagem é quem está no território. É a agricultura, são as florestas, é o turismo, é a construção civil, portanto, são todos juntos que constroem a paisagem.
Aurora Carapinha vem de Évora, que é Património Mundial da Humanidade. Falemos então das paisagens urbanas históricas. Algumas delas pertencem ao património mundial. Temos Guimarães, para voltar a falar de Évora, de Elvas. O que é que podemos dizer sobre a sua qualidade?
Ainda por cima, eu nasci em Évora e penso que a Rosário também. Obviamente que tudo o que eu falar sobre Évora e a qualidade de Évora tem aqui uma ligação afetiva muito grande, mas ao mesmo tempo isto dá uma enorme tristeza. Porque Évora é um belíssimo exemplo de um processo de gentrificação, aquilo que mais tarde até o Donut, que o Nuno Portas também fala, não é? Tem um centro. Imagine, o Centro Histórico de Évora, que é classificado Património da Humanidade, habitam nele, neste momento, 4 mil pessoas. Há 12, 13 anos habitavam nele à volta de 12, 13 mil pessoas.
Isso o triplo.
Isto é, por mais fantástica que seja a cidade, eu amo aquela cidade, aquela luz, a Praça de Giraldo, o Templo Romano, já não é uma cidade, porque a cidade é a comunidade. O conceito antigo de cidade, da civitas, da polis, tem a ver com uma comunidade que quer viver em conjunto. E nós já não temos isso ali em Évora. Temos um conjunto de gente, eu devo ser a mais nova da minha rua, o que diz muito da minha rua, da idade da minha rua, mas é esta ideia que é, estas cidades históricas, e eu penso que isto não é só um problema. Em Guimarães, eu estive há pouco tempo em Guimarães, não senti essa situação como sinto em Évora, mas Évora também, lá está, é uma cidade do interior, é uma cidade onde a indústria também nunca se desenvolveu, isso a história ensina-nos a compreender. O que acontece é que estas cidades, estas classificações, muitas vezes também vêm mais de cima do que de dentro das populações. Eu tenho uma ideia que é, estas classificações têm de vir do seio das comunidades e das populações e não uma imposição. Se não é um processo de patrimonial, eu até tenho dificuldade em dizer o nome, de patrimonialização, que não é identitário, como a Marta há pouco dizia, a ideia de pertença, não é? A pessoa tem de sentir que vive algo que lhe pertence. E são lindíssimos estes espaços urbanos, têm muita história, muita acumulada. Eu todos os dias que passei por Évora, todos os dias encontro um encanto, mas também encontro uma dor enorme quando o silêncio, e não é só o silêncio da pandemia, que agora se instalou em todas as cidades, é um silêncio que se instalou em Évora há imenso tempo, não é? Porque tudo foi viver para fora da cidade, do centro histórico. Ainda que a cidade seja muito maior, não é? Portanto, eu penso que no centro histórico nós não temos mais cidade, porque não temos mais comunidade. E as cidades, para a própria etimologia de cidade, é isso mesmo. É a civitas, é a polis, é as pessoas que estão, que querem viver juntas, não é? E o que nós hoje temos é 4 mil pessoas que por acaso estão por ali.
Rosário Oliveira, estamos a caminhar para o final do programa. Deixe-me só passar por esta questão que poderá não ser muito aérea daquilo que nós estamos a discutir. Há paisagens culturais, de facto. Muitas vezes ouvimos falar disso. Elas existem.
São todas. Todas as paisagens são culturais porque são construídas pelo homem e, portanto, no nosso contexto europeu, são muito poucas ou nenhumas aquelas que sobrevivem a essa intervenção humana. Agora, claro que também por facilidade de nos referirmos a elas, muitas vezes fazemos uso desta palavra cultural que juntar a paisagem é quase um pleonasmo, não é? No sentido de ser uma repetição da mesma coisa. Portanto, as paisagens culturais, talvez nós também as associemos a paisagens de excelência, portanto, as paisagens que, pelo modo como as tais suas diversas componentes se articulam e se interagem, resultam num conjunto e num contexto esteticamente muito apelativo. Mas cada vez mais, quer seja a Convenção Europeia da Paisagem, quer seja a Declaração de Davos, que eu vejo muito até no, apesar de ter origens diferentes, mas quase como uma a consolidar os princípios da outra, as paisagens, todas elas merecem merecem no sentido de necessitarem do mesmo tipo de olhar em relação ao modo como são geridas.
Marta Rodrigues estava-me a pedir a palavra, entretanto, deixe-me só avançar com o fecho do programa para ainda lhe dar a palavra. Três questões finais para estas minhas três ilustres convidadas. Arquiteta Marta Rodrigues, existe já entre nós uma consciência cívica sobre o valor da qualidade do ambiente e da paisagem? Esta é a pergunta final que eu lhe ponho.
Eu quero acreditar que sim, e já existe. É preciso amplificar essa consciência, fazê-la chegar cada vez a mais pessoas. E é isso que nós estamos aqui hoje a fazer. A Direção-Geral do Território e os seus parceiros da Comissão Nacional para a Arquitetura e para a Paisagem, que inclui a Ordem dos Arquitetos, a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas e a Direção-Geral do Património Cultural, estão empenhadas em fazer esse trabalho. E aproveitava a oportunidade para dizer e convidar aqui os nossos ouvintes que estão interessados neste tema, que este ano vamos realizar a terceira conferência anual da Política de Arquitetura e Paisagem, dedicada ao tema Desafios Emergentes num Território em Mudança, onde queremos precisamente aproveitar este 20º aniversário, a celebração do 20º aniversário da Convenção Europeia, que quer chamar a atenção para as políticas setoriais e trazer os setores para este diálogo. Mostrar também aquilo que tem sido feito ao longo dos últimos 5 anos de implementação desta política. Esta conferência vai ter lugar nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, apenas a parte da tarde, e vai ser online. À partida vamos ter também uma transmissão no YouTube. Podem depois consultar o nosso site, quem estiver interessado.
Convite feito. Arquiteta Rosário Oliveira, como é que podemos provocar essa consciência da qualidade do ambiente e da paisagem? Isto não é uma injeção que se vai comprar à farmácia. Tão raras andam as injeções.
Não, mas é quase, quando é descoberto, pode quase funcionar como uma vacina. Ouvia no outro dia um colega irlandês fazer uma afirmação muito curiosa, em que diz que a melhor vacina para a pandemia é a sustentabilidade da paisagem. E, portanto, talvez por aí as pessoas possam começar a perceber que esta qualidade está intrínseca ao seu bem-estar.
Arquiteta Aurora Carapinha, que falta fazer para que não se traumatize mais este mundo diáfano das paisagens?
Cultura. Cultura. Para mim, o problema maior é nós não temos ainda uma cultura de paisagem. Não temos. Somos uma elite. Peço imensa desculpa dizer isso, mas é a realidade. Somos uns quantos que temos este amor, esta paixão e que... Agora, tudo isto tem de ser transposto para a educação, para os diferentes níveis de educação. Temos de dizer que não é uma discussão entre intelectuais e pares, mas sim uma discussão da sociedade, da sociedade num todo. E temos de introduzir um tempo novo. Se há alguma coisa que a pandemia nos trouxe, foi um tempo novo, um tempo mais longo de poder pensar, ainda que seja horrível perdermos toda a tactilidade do tocar, do abraçar. Eu ontem à noite gritava, eu quero um abraço, na ideia de podermos comunicar uns com os outros sem ser através de uma... Há um filósofo muito interessante, coreano, que diz que aprendeu muito mais, aprendeu o mundo todo num jardim do que aquilo que ele vê no seu tablet. Isto é muito bonito. Isto é este dado que eu acho que é fundamental. Isto tem de ser transmitido de uma forma alargada a toda a sociedade. Não pode ficar fechado nas academias. Não pode. Tem de ser aberto. Temos de ter uma educação para a paisagem que é fundamental. E sem isso, cada vez vão ficando mais diáfanos.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.